Audiobook grátis apresenta. Talvez eu não devesse escrever mais uma única palavra a este respeito. Talvez alguém me lance o fazê-lo em conta de cobardia. Depois do autor dos artigos do Correio se ter retirado do campo da argumentação, para se declarar vítima da minha grossaria, falta de filosofia e boa-fé, devia ele merecer generosidade. Para dizer isto, não era necessário deixar passar 10 ou 12 dias depois da publicação do meu artigo. Evidentemente, este período gastou-se em procurar argumentos contra mim. Não apareceram. Saiu-se por esta porta. A invenção não é nova. Compreendo o doloroso da situação, e respeito-a. Respeitá-la-ia com silêncio, deixaria aos que têm seguido esta discussão avaliar os fundamentos da queixa. Se a queixa fosse unicamente contra minha falta de educação e de filosofia, nisto não há culpa. Cada um tem a educação que lhe deram e a filosofia que a sua inteligência comporta. Mas a queixa junta-se à acusação de inconsistência de doutrinas, de imoralidade literária e de má-fé nas citações. Isto é grave, grave para mim. Não me importa que o adversário, tendo-lhe eu também feito a segunda parte da mesma acusação, e tendo provado meu dicto, se julgasse absolvido de me responder. Eu não penso assim, talvez por demasiado respeito à opinião pública. São modos de ver. Esta última resposta é para mim mais uma necessidade moral, que uma necessidade literária. Peço aos leitores da revista perdão de lhes roubar 4 ou 5 colunas deste jornal a objetos mais importantes. Os foros da inteligência é lícito deixá-los calcar os da consciência nunca. A pouca educação, com que tratei o adversário, é a primeira das minhas culpas, vem depois as provas, em todas elas nada se alega senão as minhas afirmativas, provadas, de que o adversário ignorava os elementos do cristianismo, não sabia definir, não raciocinava com lógica, não escrevia em português, e fizeram um pedaço de ideologia canina. Se, à exceção da última, em qualquer destas coisas há incivilidade, qual é a discussão literária ou científica onde faltem acusações análogas, e que portanto deixe de ser incivil? Não a conheço. A comparação que fiz de um argumento que se me opôs com o argumentar dos cães, é exata mais grosseira. Eu mesmo confessei mais pedi perdão ao adversário de a empregar. Os leitores, que julguem, se o homem que faz isto pretende afrontar o seu contendor. Quanto à falta de filosofia, como no Correio se não responde à minha argumentação, deixo também aos que nos lerem, avaliar quem nesta discussão mostrou ignorá-la quem mostrou conhecê-la. Quanto aos crimes morais, eles aí vão. Trunquei numa epígrafe um verso do Evangelho de S. Mateus fazendo uma mutilação sacrílega. Resposta. Falta mostrar onde está o sacrilégio, e como é pecado citar só certas palavras de um verso do Evangelho, uma vez que não mudem o sentido, e não é citar um verso sem citar todo o Evangelho. Cortei o que era relativo aos sepulchros, porque não vinha ao intento, não servia nem para mim nem contra mim. Cortei o vocativo scribae e parisai hipocritai, porque o homem grosseiro não quis dar estes nomes injuriosos ao seu antagonista. Se porém faz muito gosto neles, pode restituir a integridade do texto, que eu nada tenho com isso. Diz o Correio, que eu substituí a palavra egoísmo à palavra interesse, para lhe demonstrar, que a acusação de egoístas que fizera aos que pretendiam a Eixola Monumento era vã. Não fui eu que fiz a substituição de má fé, foi ele e eu mereceria a denominação de orate, com que o meu delicado adversário me mimoseou no parágrafo último do seu artigo, se lhe aceitasse essas transformações de expressão, com que ele pretendia esquivar-se aos golpes da lógica. No seu primeiro artigo, 2, linha 2, tinha ele estabelecido formalmente o provará de egoísmo contra nós, foi isto que eu refutei, para me responder substituiu ao egoísmo interesse, defendendo meu artigo devia eu aceitar esta mudança desleal da questão para um falso terreno, ou constrangê-lo a vir para o verdadeiro? Não quero que seja o público, seja ele quem o decida. Acho o autor dos artigos do Correio, que muito bem cabia na discussão, em que lidávamos, o tractar a questão da unidade de pensamento nas obras de arte, e se esta unidade ficava destruída pela associação do bom ao belo, porque era mais uma ideia só. Chego a envergonhar-me, pelas letras portuguesas, de que se imprimam entre nós semelhantes proposições, ainda que seja num jornal político, que não tem obrigação de ser literário. o princípio mais grave e fecundo das modernas teorias da arte, para tratar o qual, em si, e muito mais no terreno em que o adversário colocou, é preciso suscitar todas as questões levantadas entre a antiga e a moderna escola, julgar com as doutrinas mais abstrusas da estética e da crítica da razão prática, não passa de uma ideia mais, que se poderia discutir, provavelmente à hora da sexta, fazendo Schilo, e como por Debick. Repito, chego a envergonhar-me de que quem se atreve a pôr em letra redonda os seus escritos, fale e insista sobre coisas, cujos rudimentos mostra desconhecer tão completamente, que julga poder se contrair a um parágrafo de artigo, ou que só pode ser matéria de longo e trabalhado livro. Não sei se ofendo meu adversário, mas não é esse o meu intento no que vou dizer. Fez-me lembrar com isto a quadra do nosso Tolentino. Pediu-me certa senhora, pela qual ainda hoje peno que lhe fizesse um soneto ainda que fosse pequeno. Sou acusado de má-fé por substituir a denominação de interesseiro, que ele dera ao monumento Eschola, pela de útil. É verdade que o fiz. Filo, por que tomei a palavra interesseiro por lapso de pena, ou erro de imprensa? Parecia-me impossível que o adversário ignorasse tão completamente o valor das palavras da sua língua, que não soubesse que um homem pode ser interesseiro, mas uma coisa só pode ser útil ou interessante. Peco-lhe perdão de ter avaliado em mais do que devia o seu conhecimento do idioma pátrio. Muito agoniado está comigo meu adversário. Não tem razão, que eu sou bom moço, e não lhe quero mal. Teve a crueldade de me acusar aos vereadores das comunas francesas de os haver injuriado. Que lucra ele em me ver pagar alguma multa municipal por acórdão daqueles sapientíssimos e venerabilíssimos varões? Nada. Uma das causas por que o adversário me julga indigno de mais favores seus, é a irreverência com que tractei Napoleão, aquele grande e generoso homem, de quem diz o ignorantíssimo e insolentíssimo conde de Toreno, que o seu procedimento na invasão e ocupação de Portugal foi digno dos tiranos brutais da Idade Média, o generoso conquistador que subjugou a nossa resistência, ocupando o país em som de paz, e impondo-nos logo uma contribuição de 100 milhões de resgate que profanou os nossos campos, roubou os nossos vasos sagrados para que os seus generais tivessem dinheiro com que se embriagar e frequentar os prostíbulos da Babilônia do Sena. Daquele grande homem, cujo nome soa como um dobre por finado em quase todas as famílias dos nossos irmãos, porque os ossos das vítimas que ele nos fez ainda não apodreceram de todo debaixo da terra. Sou indigno de combater com o homem que querer associar o nome de Dom Pedro a esse nome. Sou. Confesso e aceito essa honrosa e portuguesa indignidade. O meu adversário sentiu um ataque de nervos, porque leu o que eu disse acerca de Napoleão, porque limitei a sua glória de César, a da Tila, a de Gengis Khan, e porque finalmente me honro de pertencer à minha época, e de olhar para esse gênero de glória com mais lástima que admiração, deixando aos grandes filósofos o extasiarem-se diante de um campo coberto de cadáveres humanos só ao escutarem o som dos tambores e trombetas em revista de tropas, gênero de filosofia em que sempre lhes há de levar vantagem. No primeiro caso o algoz, no segundo o rapaz de 8 ou 10 anos. Estimo saber o efeito de nevralgia que isso produziu no meu adversário, para lhe dar um conselho sincero de amigo, atendendo a que as nevralgias são um gênero de moléstia mal conhecida ainda, e que o podem matar. Recomendo-lhe que não leia a J.B. Say, que tem em muito pouco Bonaparte como administrador, chegando a ponto a sua estupidez de seguir a opinião contrária à do meu adversário, isto é, que ele em vez de ter feito bem à indústria francesa, lhe fez mal. Que não leia Seconte, o célebre autor do Tratado de Legislação, que teve a insolência de dizer que em socialismo Bonaparte fez retrogradar a França para a barbaria. Que não leia Lamartine, aquele grandíssimo alarve de Lamartine, que cometeu a atrocidade de fazer pior do que eu, de comparar a época de Augusto César com a de Bonaparte, no que elas tiveram de tirânico, de abjecto, de antipoético, de horroroso e de desprezível. Que não leia o ignorantão e rombo Agostinho Thierry, que, falando das doutrinas de jurisprudência, chama ao tempo do Império um lodaçal. Veja o adversário o caso que aquela limária faz das leis de Bonaparte, que tanto o enchem de admiração. Que não leia Biron, Walter Scott, Alfredo de Vigny, e enfim nenhum destes escritores que a Europa estupidamente aplaude como máximas inteligências em poesia, em política, em filosofia, porque se o fizer as nevralgias hão de matá-lo. só lhe peço, a ele nominado, que tenha dó de mim, que tive a desgraça de assim pensar, como todos esses tontos, a quem ele, coberto de glória literária, possuidor de um nome, que reboa nos quatro ângulos do universo, não desceria a combater, sem que o nojo lhe produzisse uma nevralgia fatal. Tenho a infelicidade por via de regra quando quero estabelecer um método nos meus artigos, de andar a saltar ora aqui ora ali pelos parágrafos do adversário. Isto, é provável que proceda da minha estupidez e falta de ordem nas ideias. Não é provável, é certo. Acabarei por onde ele principiou, e será de um modo sério e severo. O meu adversário invocou contra mim os artigos, que apareceram sem nome em outro jornal, e que se me atribuem invocou-os para achar contradição entre o meu pensar de hoje e o meu pensar de então. Este procedimento não o qualificarei. E quem sabe se eu poderia fazer uma terribilíssima represália? Não o sei, nem o quero saber. Prefiro deixar talvez ininteligível uma das minhas epígrafes, que ignoro se incomodou o meu adversário. Para dizermos de artigos de diferentes jornais não assignados, ou só em parte assignados, que são do mesmo escritor, é ordinariamente necessário abusar de confidências particulares. Este homem grosseiro e imoral nunca, porém, o faria, se a hipótese atualmente se desse. Seja o que for, isto apenas é uma digressão, provavelmente insensata, vamos ao que importa. Aceito plenamente por meus os artigos que se me atribuem. São meus, repito. Não há sobre isso que duvidar. E por que são eles meus? Porque nasceram das mesmas doutrinas, que hoje professo, da teoria sobre monumentos de que deduzi a necessidade de ser o de Dom Pedro Mexola e não um obelisco. Que tenho eu dito e repetido talvez até impertinência. Que as condições acidentais dos monumentos devem ser determinadas pelo espírito da época em que são edificados e eles são uma chronica de pedra, um documento, que o vulgo não lê porque lhe ignora a paleografia, mais de que o homem da ciência histórica sabe aproveitar-se, que é necessário haver harmonia entre o seu modo de ser e as circunstâncias dos que o consagram. Eis a minha doutrina de que tudo quanto tenho escrito acerca do monumento de Dom Pedro não é mais do que a aplicação ou comentário. E a que pessoa habituada a generalizar e aplicar princípios, não ficará evidente que bem longe de repelirem esta doutrina, os artigos que escrevi no Panorama contra os homens do Camartelo, não são mais do que uma consequência dela. Que pedi eu aí? Que não despedaçassem a chornica de pedra, que não rasgassem os documentos da história porque o mosteiro, a muralha, a catedral, a torre, eram documentos históricos e porque nelas estava estampada a vida social e íntima das gerações que os haviam exarado. Peço hoje que se faça um monumento com as mesmas condições, e dizem-me que me contradigo. Se o valor e o crer português dos séculos XIV e XV e ainda do princípio do XVI estivesse representado, não pela muralha de Dom Fernando, pela colegiada de Guimarães, pela batalha, ou pelo mosteiro de Belém, mas por pirâmides, obeliscos e colunas, e eu tivesse pedido que não os derribassem, não poderiam dizer que atualmente eu tinha opinião diversa da que seguira. Mas a Idade Média simbolizou-se a se apropriar nos monumentos dos seus homens ilustres, fez o que todas as épochas e todos os povos fizeram e porque depois de demonstrar essa verdade, digo aos meus compatrícios, não vos afasteis da grande lógica do gênero humano, respondem-me, raca. Como será possível esquivarmo-nos a um sentimento de compaixão, quando vemos assim calcarem-se aos pés os ditames do senso comum? Eu não condenei nesses artigos só os que derribavam os monumentos, condenei igualmente os que os pervertiam, os que lhes mudavam o aspecto, os que viciavam aquela espécie de documentos. Em que se fundava a condenação? Em que os monumentos assim transformados conservariam talvez o seu caráter essencial, o lembrarem o indivíduo, ou a coisa, mas perderiam as suas condições de história social. Não dependia, pois, a justiça das minhas invectivas de partir dos mesmos princípios que hoje invoquei a favor da Exola contra a Coluna? Se não partia daí, qual podia ser a ideia fundamental do que escrevi? É exatamente estribando-se na doutrina que sigo, que se pode interpor um veto às assolações do vandalismo. Se os monumentos servem também como diplomas que ilustrem a verdadeira história, a da sociedade, é preciso respeitá-los todos. embora tendo de escolher forçosamente entre a ruína de um que lembrasse um homem eminente e representasse uma época gloriosa e a do outro que fosse consagrado a um tirano e representasse um período de servidão e decadência, devêssemos preferir a salvação do primeiro, onde esta força maior não existir, todos eles devem respeitar-se, o do mal para sua condenação, o do bom para seu elogio, ambos para nos ajudarem a avaliar as épochas que representam por condição acessória. Mas depois disto, depois de provada a unidade das minhas doutrinas a este respeito, com que direito associa o autor dos artigos do Correio as suas opiniões ao que escrevi contra os caiadores e destruidores dos monumentos? Quem lhe deu o direito de também se rir desses vândalos? Rir-se! Quando eu invectivava contra a camarada Lisboa por arrasar a muralha de Dom Fernando e a velha torre de Álvaro Paes, quando eu estampava o ferrete de insensatos na fronte dos que deturpavam vergonhosamente o templo de Guimarães, não devia ele descer da altura da sua inteligência até o rasteiro da minha, e dizer-me, calai-vos, porque aos monumentos não se pode associar ideia alguma de utilidade, o monumento é exclusivamente um ponto de contacto entre a admiração e a glória, e essas edificações de que falais não são monumentos. O templo servia para o culto de Deus, e ao mesmo tempo era uma enxola onde se ensinava a limitada ciência daquelas eras. A muralha e a torre serviam para defender Lisboa dos castelhanos. Que vos importa que os vereadores arrasem umas paredes velhas, e os cônegos caem em um templo gótico? Por que chamais monumento ao que não o é? Embora Dom Fernando mandasse esculpir na sua obra gigante uma inscrição que recordasse aos vindouros quem a tinha levantado, embora Dom João I testemunhasse por documentos irrefragáveis que lhe queria em S. Maria da Oliveira deixar uma memória de sua posteridade, Dom Fernando e Dom João I enganaram-se ou mentiram. As suas obras não podiam ser monumentos, porque eles lhes associaram a utilidade. Eis o que o meu adversário, para ser consistente em suas doutrinas, devia ter feito em vez de se rir comigo. Isto era melhor do que pretender achar contradições, que existem, nas opiniões de alguém, não, por certo, nas minhas. Enquanto me persuadi de que razões, exemplos, poesia, decência, moralidade podiam impedir que se fizesse ao Duque de Bragança uma injúria de pedra, escrevi. Agora que o meu contendor, que eu tenho motivos para crer bem informado, me assegura que não terá lugar à emenda, e que o absurdo palimpsesto de pouca se há de erguer no Rocio, deponho as armas, porque o combate é inútil. O protesto em nome da opinião do país, da razão, do respeito às tradições humanas e à memória de um príncipe ilustre, aí fica. O futuro não actuado pelas nossas paixões mesquinhas nos julgará. Isto importa-me um pouco mais que o juízo de certa gente. Um livro de V.F. Neto de Paiva. 1843. Um livro de V.F. Neto de Paiva. Centro e instituição principal do ensino superior no nosso país, a Universidade de Coimbra oferece nas fases da sua existência um dos meios mais seguros para podermos avaliar o progresso ou decadência das ciências e das letras em Portugal. Em todos os tempos, desde a sua fundação até hoje, é por ela que a história se tem regulado para avaliar o estado de intelectualidade nacional. E, de feito, é daquele foco de luz que por 5 séculos se tem derramado a ilustração para todos os ângulos de Portugal, ilustração boa e verdadeira, porque em harmonia sempre com o estado e precisões da nossa sociedade. Sejam quais forem as mudanças que a nova organização política do país, as suas novas necessidades, e as doutrinas mais esclarecidas do século atual nos obriguem a fazer no sistema do ensino público, é minha convicção profunda que a universidade, longe de se dever guerrear com o intuito de aniquilar ou pelo menos de lhe diminuir a importância, se há de aumentar e completar, convertendo-se em verdadeiro santuário da ciência no mais alto e puro sentido destas palavras. Quanto mal ela pode produzir, e é incontestável que no estado atual da instrução pública aquela academia pode gerar, e talvez gera já, graves danos sociais, tudo isso nasce não da essência do Instituto, mas da falta de filosofia política que tem presidido a todas as reformas até agora feitas no ensino público. quando a universidade representar tanto em extensão como em intensidade o máximo grau de progresso científico quando as condições literárias exigidas para ser inscripto no livro dos alunos forem tais que só inteligências eminentes possam arrostar com os obstáculos postos à frequência das faculdades, e ainda depois disso a aquisição dos graus, então o influxo daquele instituto será de muitos modos benéfico, e as únicas acusações atendíveis e sérias que se fazem contra ele cairão completamente por terra. Posto pertença àqueles a quem incumbe organizar a instrução pública, estabelecer por via da lei esta ordem de coisas de um modo fixo e positivo, todavia ao alcance dos professores está o ir aplanando o caminho para essa gravíssima reforma. São eles que podem trazer pela prática a doutrina, pelo fato preceito. Posta realmente a ciência na universidade a par dos conhecimentos conquistados em toda a Europa, o mais é comparativamente fácil, logo que haja um governo que entenda o verdadeiro sistema de ensino nacional, em relação aos interesses morais e materiais da nação. Muitos dos novos professores da universidade têm concebido claramente estas doutrinas e avaliado a sua importância. Os compêndios sobre diversas matérias que se têm publicado em Coimbra nestes últimos anos são disso prova cabal. Eles destroem os preconceitos arraigados em muitos espíritos contra a universidade. Estes preconceitos são de dois gêneros, ambos ridículos, tacanhos e indignos de entendimentos alumiados. Segundo uns, com as cabeleiras do Marquês de Pombal, com as abatinas, e com os ademanes de uma gravidade estudada e de linguagem oracular, a ciência desapareceu. Professores mancebos, cheios de energia, de vida intelectual, de amor de glória, e vendo diante de si a imprensa, que hoje tem o direito de os julgar, são incapazes de conservar e augmentar o esplendor das letras, porque falam como os outros homens e com eles, porque trajam e vivem como toda a gente. Esta é a preocupação dos filhos do século passado, preocupação inocente, que a morte vai diariamente desfazendo até aniquilar de todo. Segundo outros, a universidade é velha porque é antiga, e por isso incapaz de progresso, lógica de peralvilhos, lógica bruta que em vez de melhorar o que é susceptível de ser melhorado, o destrói, sem examinar se aí havia alguma coisa útil e respeitável que aliás se não pode suprir, como se a nação não fosse ainda mais antiga que a universidade, e se para elevar a grandeza e a civilização do século, fosse preciso aniquilá-la e substituí-la por outra nação amassada de novo barro. Estes tais supõem estabelecido na ponte do Mondego um embargo perpétuo para os livros, para os instrumentos científicos, para as ideias, para tudo o que representa atualidade e progresso, porque fora de Lisboa não supõem possível salvação literária, e as barreiras da capital são os limites do seu orbe catedrático. Semelhante crença não é inocente como a dos velhos, é absurda, mais perigosa. É dela que nasce em boa parte a guerra lenta, mais tenaz que se vai alevantando, não contra o que a universidade tem de mal, que essa é justa e legitima, porém contra sua existência, o que é altamente insensato. A grande resposta que a universidade tem dado, e me parece que há de continuar a dar, são as prelecções dos seus professores, os seus compêndios e livros. Não creio cegar-me pela amizade se asseverar que nesta luta grande e nobre um dos campeões mais distintos é o Sr. Vicente Ferrer, autor dos Elementos de Direito das Gentes, e que este ano acaba de publicar o seu curso de Direito Natural, segundo o estado atual da ciência. Encarregado do ensino daqueles dificultosos ramos da ciência que tocam por um lado na crítica da razão prática ou filosofia moral, e por outro na jurisprudência positiva, o Sr. Ferrer, vencendo os embaraços que lhe oferecia a gravidade da matéria, e ao mesmo tempo as distrações a que o tem constrangido a carreira política era que por vezes o lançou já o voto dos seus concidadãos, elaborou e redigiu no meio desses embaraços e agitações dois compêndios importantíssimos, que não só falam pela universidade, mas honram o país, que pode gabar-se de possuir professores dignos do século em que vivem, e da grave missão do magistério que lhes foi confiada. Constrangido a seguir nas suas prelecções o compêndio de Martini, Positionis de Lege Naturali, adotado pelo Conselho da Faculdade de Direito, o Sr. Ferrer aplicou-se principalmente a dois fins, a ilustrar as obscuridades frequentes naquele célebre escritor, e a modificar as suas doutrinas pelas dos mais afamados autores modernos e pelos próprios estudos e cogitações. Assim, o curso do Sr. Ferrer é uma espécie de comentário perpétuo a Martini e, ao mesmo tempo, resumo substancial das opiniões dominantes, principalmente na Alemanha, pais que, por via de regra, é o foco de toda sincera e verdadeira ciência. Numa época em que a liberdade chama todos os cidadãos a avaliarem os próprios direitos e deveres, o livro do Sr. Ferrer não é uma obra puramente universitária. As obrigações e os direitos políticos e civis lá vão assentar na jurisprudência natural. Importa conhecer esta para conhecer até onde se estendem tanto umas como outros. Fim do volume 8. Índice. Advertência da Pena de Morte, 1838, A Imprensa, 1838, Da Escola Politécnica e do Colégio dos Nobres, 1841, Nota Instrução Pública, 1841, Uma Sentença sobre Bens Reguengos, 1842, A Escola Politécnica e o Monumento, 1843, Um Livro de V.F. Neto de Paiva, 1843. Notas. Veja a nota que se segue ao capítulo final. Foi desde aqui até fim do capítulo que o autor passou os traços em cheio de que falamos na advertência. Não é meu intento renovar as desgraçadas contendas que em 1835 se levantaram entre a universidade e o instituto, e que terminaram pela ruína deste. Aludo ao que vi e ouvi por Lisboa, onde então casualmente residia. A universidade tinha em parte razão, não só foi imprudente o anunciar a transferência das faculdades de ciências naturais para a capital, mas a execução deste intento seria danoso ao progresso dessas ciências, considerado negócio à luz puramente especulativa, e além disso estaria em contradição com os princípios do verdadeiro sistema de instrução nacional, porque facilitaria o aumento de classes excepcionais. Fora necessário ter reformado completamente as leis sobre estudos, para se poder, por exemplo, estabelecer a Faculdade de Medicina em Lisboa, e virem a ter peso as considerações que se costumam oferecer em abono dessa mudança. Em todo o caso, é certo que a grande reforma da universidade está, segundo meu entender, em alargar nela o âmbito da ciência, isto é, em completá-la quanto a matérias de ensino, e em diminuí-la quanto ao número de alunos, para que não regurgitem de indivíduos as classes excepcionais que ela alimenta. A universidade deve ser o padrão por onde só afira tudo o que diz respeito à inteligência. A sua missão é duplicada, deixou-la quando provê de novos sujeitos às classes excepcionais da academia, quando seus membros, vivendo pela ciência e para a ciência, têm na mão o facho que alumia as deixou-la da aplicação, o facho dos progressos puramente especulativos. A revisão mais acentuada pelo autor parou aqui. Nos capítulos seguintes, exceptuando o final do V, foi mais leve e, em alguns pontos, apenas indicativa de contornos de linguagem que não chegaram a ser efetuados. Para não sermos demasiado extensos, enviamos os leitores ao que se disse sobre as Escholas da Prússia no Repositório Literário, jornal publicado no Porto em 1833, e os que souberem francês ao relatório sobre a instrução pública na Alemanha por Victor Cousin, e a excelente obra de Dupetchalk sobre o estado da instrução primária e popular na Bélgica. De l'Instruction publique em France, Paris 1840, página 38. A publicação não continuou. Entre os pontos que ficavam por discutir na especialidade estavam indicados pelo autor os relativos à capacidade e remuneração dos professores. Nas atribuições da Escola Politécnica incluirá ele, como sabemos, as de Escola Normal de Ensino Geral Superior, faltando-lhe tratar das Escholas Normais de Ensino Elementar. Quanto ao sistema de remuneração dos professores, importantes indicações teria porventura do acrescentar as expostas no exame da proposta governamental, para o definir cabalmente. Todavia, a nossa referência a estes pontos não é para nos demorarmos em conjecturas, mas para oferecermos aos leitores o resumo de algumas considerações que se prendem com o último e que o autor expôs na Câmara dos Deputados, na mesma sessão em que proferiu as que nos serviram para anotar o artigo sobre imprensa. Discutia-se na Câmara um projeto permitindo, em princípio, aos funcionários públicos aposentados o desempenho de outras funções depois da que tivessem exercido, acumulando vencimentos. Havia a Comissão de Instrução Pública proposto a aplicação dele aos professores de primeiras letras e na Câmara se estranhou o exclusivismo da proposta, tendo-se por melhor que ela se tornasse extensiva aos oficiais militares, aos magistrados e a todos os professores. Alguém ouve até que ponderasse a necessidade do Parlamento ser cauteloso quanto àqueles professores, tendo em vista a quantiosa verba que se dispendia com eles. Como relator da comissão, respondeu a Herculano que não era da competência desta tratar de todas as generalizações de que se falava. Que, sem afastar-se da sua esfera de iniciativa, ela se lembrara dos professores de ensino primário por motivos de justiça absoluta. Estes humildes funcionários, além de servirem à sociedade no presente, lhe ministravam os germens de futuras prosperidades que ela ia acumulando sucessivamente, porque a educação e ilustração do povo eram fontes ilimitadas de progresso. Daí nascia para eles o direito a uma retribuição também complexa. Nas suas mãos se transformavam em cidadãos os serranos que muitas vezes não distavam tanto dos animais como do homem civilizado. Que os militares, os magistrados e outros funcionários públicos gozaram de honras e proventos que conquistavam gradualmente até atingirem eminentes posições sociais, enquanto para aqueles beneméritos obreiros da civilização estava vedado caminho para além da sua triste obscuridade. Por isso a comissão se lembrara deles, conformando-se, porém, com as razões de justiça e conveniência públicas que aconselhassem a aplicação do projeto a outras classes. Acaso poderíamos concluir destes argumentos que a Herculano, a prosseguir nos seus artigos, pensasse em criar uma jerarquia na classe dos professores de ensino elementar, além de favorecer esta classe com outras concessões, como a qual estava em discussão e foi aprovada? Parece provável e por isso apontamos a ideia nesta nota. A lei mental não vigorou só desde a época da sua publicação. Efetivamente Dom João I se tinha regulado por ela, do que se acham vestígios na sua chancelaria. Un monumentum equivocat ob memoriam alicujus factum est. Todos sabem que o genitivo alicujus significa de alguém ou de alguma coisa. Deis, revol. Espanha, t. 1, ele. 1. Cur d'economia polegada, 1842, t. 1, página 9, 23, 436, 611, 618, etc. T2, página 283, 287, 353, etc. Traité de Legislate. Liv. 5, c. 21. Discours de Recoption à l'Académie France. Diens d'études historia c. 6.